Novamente a paz do Senhor. Palavra do Senhor, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 7. João 7, versículo 39. Aliás, versículo 38. João, capítulo 7, versículo 38 em diante. Tá difícil para sair o capítulo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que neles crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter glorificado. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Livro de Salmos, capítulo 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus glorioso, estamos diante da Tua Palavra. Palavra essa, Pai querido, que é poderosa para transformar as nossas vidas, para transformar os nossos corações. Palavra essa que é poderosa para mudar a história do homem. Porque esta Palavra, como diz o Senhor, santifica-o na verdade. A Tua Palavra é a verdade. E esta Palavra é a verdade que nós precisamos para viver. Por isso, Deus Todo-Poderoso, usa a minha vida para declarar agora a palavra do poder do Espírito Santo, a palavra do poder do Altíssimo, a palavra com o poder do Filho de Deus, porque eu quero ser usado por Ti para ministrar a Ti e a Tua igreja, pois Tu, Senhor, é Deus desta igreja, deste lugar. Amém. E amém. Irmãos, aqui Jesus, né, ele começa a dizer que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O interessante é que a nascente de um rio, né, ela não começa grande, ela começa pequena, né? E ela não começa com toda a força. Ela começa devagar, vai brotando. E o rio vai ganhando força lá pra frente. Na minha cidade tem algumas nascentes de rios. Eu já pude ir em algumas lá. E começa desse jeito, bem devagarzinho. Ele fala assim: ó, aqui começa o rio Itanhaém. Só que o rio Itanhaém, quando você vai ver, ele sai de lá, perto da serra. Vai descendo. Chega a encontrar com o mar. E se torna um grande rio. Como tem outros rios lá. E é interessante que tudo nas nossas vidas é como esse rio que flui do nosso interior. Tudo tem que começar de dentro para fora. A força do rio, né, lá na frente é muito forte. Mas do interior ela começa fluindo devagar. Mas se torna um rio imenso. As coisas, para crescerem, uma semente ela é lançada no chão, né, numa boa terra, e lá numa boa terra ela não morre. Ela começa a germinar, depois ela começa ali já a crescer para fora da terra, e daí nós começamos a ver essa semente. As coisas de Deus, ela acontece dessa mesma forma. Ela sempre começa de dentro para fora. Hoje a Elisa ouviu, acho que de dentro para fora, várias vezes, né? Ah lá, Elisa fez até uma cara assim, ouvi mesmo, de dentro para fora. Porque enquanto o Leonardo ministrava quinta-feira passada, Deus começou a ministrar no meu coração. E ao mesmo tempo que Deus ministrou esse versículo, que eu até fui procurar rapidamente lá para não esquecer onde estava, né? E daí veio essa canção, que era uma canção antiga, e ficou na minha cabeça, de dentro para fora, de dentro para fora. E eu comecei a pensar, como que as coisas são, né? Como que acontecem as coisas de dentro para fora? Porque o homem natural, como o apóstolo Paulo se refere, ele diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. O homem natural, ele vive da aparência, né? E o homem natural, ele não existe só fora da igreja. Dentro da igreja existem pessoas que são naturais ainda, que precisam serem cheias do Espírito Santo, ser transformadas pelo Espírito Santo, para que possa ser o homem espiritual, que ele diz, né, que o homem espiritual discerne tudo, e por nada é discernido. E então, o homem natural, ele ainda, dentro da igreja, do corpo de Cristo, ainda existem pessoas que estão inseridas ainda de forma natural. E quando ele olha de forma natural, ele começa a olhar o que acontece dentro da igreja, e ele começa a falar assim, eu quero ter, se nós vamos à igreja onde várias pessoas têm diversos dons, eu quero ter um dom igual da irmã, igual do irmão. E ele começa a agir de forma natural, né? Porque ele está vendo a aparência. Só que ele talvez, em algum momento, ele não perguntou assim, como é que eu posso ter esse dom? Né? Porque as coisas aparentes são mais fáceis de desejarmos. As coisas que são naturais são mais fáceis de desejarmos e de fazermos. Né? Eu sempre falo para a Elisa assim, né, que quando eu quero observar a pessoa em algum ministério, eu prefiro observar as coisas naturais que são mais fáceis de ver do que observar as coisas espirituais. Porque as coisas naturais, eu já penso, se a pessoa não cumprir as coisas naturais, vai ser muito difícil de cumprir as coisas que seriam espirituais. Né? Porque é mais fácil julgar a aparência. E os homens, né, eles também vivem, de uma certa forma, buscando a mostrar alguma coisa. Só que quando nós não somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós tentamos mostrar alguma coisa sempre de forma externa. Sempre de uma maneira que as pessoas vão ver e falar assim, olha, hoje o irmão estava uma bênção. Hoje o irmão fez isso, fez aquilo. Porque nós vamos querer mostrar alguma coisa que não existe. Para que as pessoas acreditem. Porque quando as pessoas veem o que está fora, é mais fácil do que sondar o que está dentro do nosso coração. Porque a Bíblia diz, né, lá no livro de Jeremias, que perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Daí Deus diz assim, né? Eu, o Senhor, conheço, esquadrinho o coração do homem, conheço o coração do homem. Então a parte interna só Deus conhece. E você, porque você conhece o que está dentro do seu coração. E o que tem a ver isso? Tem a ver que Jesus foi a pessoa que nos ensinou a fazer as coisas de dentro para fora. Jesus, quando ele foi ensinar o povo a orar, um pouco antes ele diz assim, ó, você, quando estiver em sua casa, entre no seu quarto, feche a porta e fale com o teu Deus. E ele te ouvirá. Jesus, ele já ensinou algo que era interno, algo que era para fazer em secreto. Porque quando ele fazia essas coisas, quando Jesus se separou e foi para o deserto, quando ele voltou, ele começou a fazer as coisas externas. Mas antes, ele já tinha se preparado, já tinha buscado o Espírito de Deus, já estava ali ouvindo a voz de Deus, sabendo o que ele ia fazer em seu ministério. Mas às vezes, nós queremos fazer as coisas acontecerem sem fazer a parte de dentro, que é conversar com Deus. De dentro para fora, as nossas vidas, ela é transformada. A palavra diz que, lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9, 10, vou abrir lá porque eu não vou, eu vou falar trocado a ordem dos versículos. Romanos, capítulo 10, versículo 8 diz: mas que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Você viu que até para aceitar Jesus foi algo de dentro para fora, porque você teve que crer com seu coração. para depois confessar com seus lábios. A vida do cristão, ela vai ser sempre baseada dessa forma. Nós queremos viver o poder de Deus, a plenitude de Deus, viver tudo aquilo que Deus tem para nós, mas nós queremos viver isso de forma externa às vezes. Nós queremos presenciar, porque nós vemos o mover de Deus acontecer na igreja e nós falamos, eu quero aquele mover. Mas não fala assim, o que eu preciso fazer para viver aquele mover? Porque para a sua salvação você teve que crer no seu coração. Para a sua salvação você, olha só, não foi somente se achegar em algum lugar e falar assim, eu creio que Jesus é o Senhor. Você teve que falar, você teve que colocar no seu coração e falar, fazer o seu coração acreditar. Você teve que fazer o seu coração acreditar. Porque eu já vi por diversas vezes, em vários cultos aí, em igrejas maiores, né? Quem quer aceitar Jesus? E enche mesmo de pessoas, né? Mas aquelas pessoas às vezes são motivadas em algum momento do culto, em algum versículo que foi falado ali, tocou o coração dela, mas aconteceu como diz a palavra do semeador. Aquela semente caiu no meio das pedras, caiu ali na beira do caminho, aquela semente não caiu na boa terra. Por quê? Aquela pessoa, ela não acreditou, creu, ela não determinou ali em seu coração a fé para a salvação. O primeiro passo que nós temos diante de Deus, de dentro para fora, é esse. É a salvação, o que nós temos que crer em nosso coração e confessar. Depois existe outro passo de dentro para fora que nós temos que ter, e esse ainda tem que ter mais fé ainda, que é o do arrependimento. Porque o arrependimento, ele vai tratar com todas as suas emoções. Vai tratar com a emoção do amor, com a emoção chamada misericórdia que Deus tem por nós e nós temos que ter, né? Porque às vezes alguém nos feriu tão profundamente, às vezes é uma dor que vem de anos, né? Porque cada um, em cada momento, uma pessoa aceitou Jesus em datas diferentes, em idades diferentes, e às vezes existem mágoas que já tem mais de décadas, ou que há algumas até prematuras, mas mesmo assim feriu o coração. A palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que deve guardar. Guarda, pois, o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E às vezes, o arrependimento, de vez de guardar o coração, você guardou a mágoa, guardou o rancor, guardou o ódio. E precisa de alguém para limpar isso. E precisa de alguém para transformar isso. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos Jesus, Ele insere em nossas vidas o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a pessoa que vai tratar as nossas emoções. Porque o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 8, que o Espírito Santo é que nos convence e nos faz clamar, Abba, Pai. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, no meio da igreja, para confessar os pecados, o Espírito Santo de Deus na igreja, para Ele agir. Ele é um bom Senhor. E Ele espera que você determine no seu coração as mudanças. Ele vai te ajudar a mudar tudo isso. Mas Ele espera que você determine no seu coração. O arrependimento é algo que acontece de forma tão transformadora em sua vida, que ao passo que você se arrepende, a primeira coisa que acontece na sua vida é que as pessoas percebem a diferença. Ao passo que você se arrepende, as pessoas ao seu redor começam a perceber a diferença. Ao passo que você perdoa, as pessoas começam a perceber a diferença em sua vida, porque aí começa a mudança do Espírito Santo em sua vida. Porque a palavra do Senhor diz, né, que as águas do Senhor, elas purificam. E quando Deus purifica o seu coração, a sua vida passa a ser diferente. E ela não precisa de esforço para mostrar que é diferente, porque o próprio Deus começa a trabalhar em sua vida, agir em sua vida, que as pessoas começam a notar o poder dele em sua vida. Sabe, irmãos, esse final de semana que passou, domingo, a minha mãe, muitos daqui conhecem a minha mãe, E de vez em quando ela prega algumas peças em mim, né? Até falei para o Ministério de Louvor. Né? Que às vezes ela, como ela está em outra igreja, e às vezes tem algumas pessoas que precisam de oração. Né? E ela pode orar, né? Mas ela fica esperando eu chegar. Ela fica esperando ali eu chegar, né? E esse final de semana, eu pude viver algo diferente. Porque eu cheguei lá, a filha da dona da casa da minha mãe, onde minha mãe mora de aluguel lá, ela estava lá, e minha mãe falou para mim orar por ela. E quando eu fui orar, né, eu simplesmente conheço a menina assim, ela passa no corredor, vai, não conheço nada da vida dela pessoal, particular. E quando eu fui orar, ali foi uma oração muito breve, né, eu acho que não deu 2 minutos de oração, assim, cheio. Mas, depois que acabou a oração, eu pude ministrar sobre a vida dela. Depois que acabou a oração, porque eu teve uma parte da oração que eu orei, eu falei assim, por quê? Né? E era algo que já estava acontecendo ali. Daí eu comecei a falar, sabe? Falei o nome dela, né? Existem algumas coisas nas nossas vidas que nós precisamos tratar, nós precisamos mudar, né? Mas para essa mudança acontecer é necessário que você escolha, é necessário que você veja como você vai direcionar a sua vida. E falei da terra, né? Falei assim que a terra ela é um lugar para plantar, mas só nasce aquilo que nós plantamos, né? E eu comecei a falar algumas coisas ali, movido pelo Espírito Santo de Deus, né? Falando assim, se você plantar as coisas que você almeja, é certo que você vai colher, né? E teve um detalhe no meio da oração que eu falei assim, que eu falei que sobre ela você não está dormindo, né? Daí, e quando eu falei isso, daí eu fui falar com ela de novo, ela começou a chorar. Mas, como que acontece essas coisas? Porque até aquele momento eu não tinha vivido algo dessa forma. Até aquele momento eu não tinha ministrado sobre a vida de alguém dessa forma. Né? E daí até trazei para o ensaio do Ministério de Louvor, coisa que eu detesto fazer, né? Porque como eu disse para vocês, né? É mais fácil vocês verem as coisas naturais do que verem as espirituais. E uma coisa que eu não gosto de fazer é atrasar, porque eu acho que isso diz muito sobre a minha vontade de adorar a Deus. E estava atrasando, e eu falando, e eu não podia parar de falar, e olhando para o relógio, eu não tinha tomado banho, e o relógio estava pressando perto das 5 horas. Mas, ali, eu pude ministrar algo que agora depende dela cultivar, depende dela, pois ela recebeu uma semente, e agora depende dela ali, deixar ali germinar na boa terra e ser transformado. É, às vezes assim, as pessoas pregam algumas peças em vocês que são boas. Quem tem o hábito de fazer isso comigo é minha sogra e minha mãe. Elas amam, Cris, você pode orar, você pode fazer tal coisa, né? Mas são coisas que ajudam-nos a crescer. E falando sobre o arrependimento, e falando sobre as coisas que acontecem no nosso coração, Deus, Ele fala em nossos corações, mas para que Deus fale, o arrependimento tem que ser gerado dentro dEle. Para que Deus haja, o arrependimento tem que ser gerado dentro dos nossos corações. Cris, como é que eu gero arrependimento? Olha, se arrependa. Se arrependa dos seus erros, das suas falhas. Mas Cris, como é que eu faço isso? Peça a Deus. Porque tem coisas que nós vamos falar, eu não consigo perdoar. Se nós não conseguirmos, o Senhor diz lá na oração do Pai Nosso, que é uma bem conhecida, né? Que Ele diz assim, que perdoa, nós pedimos, né? Perdoa os nossos pecados, né? Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, peça a Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai te levar ao arrependimento. Para o Espírito de Deus começar a fluir da sua vida e transformar as vidas ao redor, Ele vai ter que tratar a sua primeiro. Por isso que vai ser algo que vai fluir da sua vida. Porque se não for tratado no seu interior, não vai começar a acontecer do lado de fora. Porque se não for tratado no seu interior, como as pessoas vão poder se arrepender se verem que você é uma pessoa que não se arrepende? Se verem que você é uma pessoa talvez vingativa? Se verem que você é uma pessoa que fica armazenando, né? Tem um HD interno e um externo, né? Um meio escondido ali, que está ali armazenando suas coisas. Ah, fez agora comigo? Espera aí, né? Que eu vou orar para Deus fazer outra coisa. Né? Existem pessoas que estão fazendo essas orações até hoje, porque acham que esse tipo de oração vai causar algum efeito. Né? Vai falar assim, ó, graças a Deus que agora ela está na pior. Tem pessoas, tem cristãos, que estão fazendo isso. Né? Lá no bairro da minha mãe, lá teve um problema, lá uma discussão entre... O nome da palavra é fofoca, né? Que fala, né? Quando uma pessoa fala para outra pessoa fala para um, outra pessoa fala para outro, né? E ali teve uma discussão ali, uma pessoa contou para um, que pensou, esse é meu melhor amigo, não vai contar para outro. Daí esse outro, acho que era melhor amigo da outra pessoa, e contou para outra, né? Daí que aconteceu que um dia na rua, as duas pessoas que acharam que estava o segredo escondido, se pegaram. E as duas eram crentes. Uma ameaçou a outra não quer nunca mais voltar no bairro porque a outra ameaçou de morte. Né? Então, para você ver como que são as coisas. Existem cristãos, que aí às vezes são pessoas que são missionárias, pessoas que são evangelistas, pessoas que são pastores, pessoas que são presbíteros, diáconos, que ainda armazenam rancor em seu coração. E nunca poderão deixar fluir o rio de Deus, porque o seu coração não foi transformado. E existe, no meio da igreja, pessoas que ainda acumulam. Depois da confissão, que achou que era algo natural vir à frente e fazer publicamente, e depois se batizar nas águas, achou que era algo natural e aconteceu, daí foi batizado pelo Espírito Santo, fala em línguas, mas ainda o seu coração não foi transformado, porque deixou-se corromper no meio do caminho, porque talvez ali se arrependeu, mas depois no meio do caminho, falou assim, não, preciso recuperar tudo aquilo que eu perdi, porque alguém fez isso comigo. As coisas de Deus têm que ser geradas de dentro para fora. Então é necessário que de dentro do seu coração, antes de fluir as águas vivas, comece a sair os pedregulhos, comece a sair as sujeiras, né? Porque para cavar um poço não é assim. Você tira a terra, daí você vai encontrar pedra, daí você encontra raízes, e você tem que tirar as raízes de amargura, e você tem que tirar o pedregulho que era o pecado, e você tem que tirar a terra até chegar a um lugar que você vai falar, começou a aparecer água. Porque quando aparece água, já não é necessário mais cavar, porque a água começa a brotar. Mas é necessário que o coração seja tratado. É necessário que sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o seu coração, pois dele procede a saída da vida. Mas você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não vai conseguir, porque o homem, ele é emotivo em muitas coisas. Né? A nossa alma é muito emotiva, né? Vem uma resposta que você não quer, você responde. É muito rápido as respostas que nós não queremos. A Elisa às vezes sabe, né? Aí, viu? Às vezes sai assim muito rápido, fala uma coisa, você não entende, já interpreta, já responde. E são rápidas. Mas com o Espírito Santo de Deus, nós podemos tratar as nossas vidas, nós podemos mudar a nossa história e a nossa alma pode ser sarada e ela pode começar a responder com brandura, com doçura, ela vai poder falar com amor, ela vai poder gerar vida às outras pessoas, né? Porque quando a Bíblia fala lá no livro de Gálatas sobre o fruto do Espírito, você não vê nada de ruim saindo de lá, né? Você vê bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade, é? Fidelidade, não? Benignidade, é que os nomes agora vai ficar tudo idade. Vamos lá, livro de Gálatas, capítulo 5. 5, não, 6 ou 5? Vamos lembrar aqui. Domínio próprio, Gálatas... Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é esse. Para o rio começar a fluir, esse fruto tem que estar habitando em você. para o rio começar a fluir e transformar as vidas, esse fruto tem que começar a ser gerado em sua vida. Né, o pastor fez vários ímãs, né? Era ímã, né? Vários ímãs de geladeira. E talvez eles só serviram, talvez na sua vida, ou na vida de algumas pessoas que já leram esse texto, só serviram talvez como um ímã que foi fixado na geladeira. E não serviu como um fruto que tem que ser vivido em você. As pessoas têm que começar a colher esse fruto. Tem que começar a colher. Olha, eu queria ser tão paciente como fulano. É tão difícil, né? A gente fala assim, dá paciência de Jó, mas ninguém quer sofrer como Jó, né? Mas é tão difícil. Daí quando você vê alguma pessoa que tem alguma dessas características, você fala assim, eu queria ser paciente como fulano, eu queria amar o próximo como fulano, eu queria fazer tal coisa, eu queria ter domínio próprio, mas antes que eu pense, eu já falei. Mas para isso acontecer, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser renovado pelo Espírito Santo para que você conheça qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Depois, arrependimento, confissão e arrependimento. Uma coisa que tem que ser gerada em nosso coração é a fé. E a fé, ela também é algo que é de dentro para fora. Uma fé que foi de dentro para fora foi esta. Jesus estava andando no meio da multidão e havia uma mulher que a Bíblia diz que já tinha 12 anos com fluxo de sangue, com uma enfermidade. Uma mulher que não poderia nem estar no meio da rua por causa da sua enfermidade. Mas ela ouviu dizer que Jesus estava ali, estava passando naquele lugar, e a palavra do Senhor diz que ela disse no seu interior: se eu apenas tocar na orla das vestes, eu serei sarada. Enquanto uma multidão inteira que estava vendo Jesus de perto, estava ouvindo o que Jesus falava, não conseguiu ter fé para ter a sua vida transformada, aquela mulher em seu coração diz: se eu tocar apenas na orla das suas vestes. Né, às vezes nós queremos mover a nossa fé de algo tão externo que nós queremos bradar, gritar, exclamar, fazer como a multidão fazia ali, talvez, e não alcançamos o nosso objetivo. Mas quando nós deixamos o nosso desejo descer ao nosso coração, e o nosso coração ali, que é a sede das nossas emoções, começa a ouvir a voz de Deus, e o nosso espírito começa a entender a vontade de Deus e fala com o Espírito de Deus, Deus determina a bênção sobre as nossas vidas, e aquilo que nós pedimos crendo, vamos receber. A fé é algo que também tem que surgir de forma de dentro, de algo que vai sair do seu interior. Não adianta querer ter uma fé externa, achando que por gritar as coisas vão acontecer. Porque uma fé externa, nós vimos lá que tinha 450 profetas com uma fé externa, ali naquele seu Deus chamado Baal, e eles se batiam, e eles gritavam, e passou o dia inteiro, e nada aconteceu. E nada aconteceu, a não ser os ferimentos que eles mesmos causaram em si. E ali diz que o profeta Elias gargalhava, zombava deles, e dizia: grita mais, quem sabe se Deus deu uma saidinha. Grita mais, quem sabe se Deus está dormindo, ele não está te ouvindo. Enquanto Elias, ele fez algo que para muitos, para nós, a nossa fé ainda com grão mínimo, não vamos conseguir fazer. Ele falou assim: olha, prepara o altar, cava uma vala ao redor, joga água no altar, enche as valas com água e ora a Deus. E o fogo desce e queima a água e depois queima o que está no altar. Né? A água não pega fogo. Isso já é para entender o tamanho da fé de Elias. E é assim nas nossas vidas. Não podemos ter uma fé externa. A fé que nós temos não pode ser baseada também somente na oração dos outros. A nossa fé tem que ser baseada em Cristo Jesus. E você tem que orar a Cristo Jesus também. E você tem que empenhar ali diante de Jesus o seu clamor e a sua petição. Ele não diz assim, ó, peça que alguém clame e ore por você. Mas ele diz, não. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele não diz, manda alguém clamar. Ele diz para você, Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que quer falar com você todos os dias. Ele quer falar no seu interior. Ele quer ali usar a sua vida para que as coisas externas aconteçam. Para que você um dia chegue a orar para uma pessoa, a pessoa seja sarada. Para que você ore para uma pessoa, ela veja a transformação. Mas Deus quer que você seja essa pessoa. Mas para ser essa pessoa, você tem que tratar o seu coração. Você tem que motivar o seu coração para fazer essas coisas. Não adianta querer ver Deus fazendo as coisas se o seu coração não está preparado para ver Deus fazendo as coisas. Então é necessário ter fé. E a fé também é um fruto do Espírito. Outra coisa que tem que ser de dentro para fora é a adoração. Não adianta nos reunirmos como igreja e chegar o período do louvor e tocaram louvor e falaram, agora vou adorar a Deus. Porque as pessoas quando iam adorar a Deus, lá em Jerusalém, as que saíam de longe, que não moravam em Jerusalém, a palavra do Senhor diz que eles já iam entoando louvores até chegar em Jerusalém. Eles não chegavam em Jerusalém e falavam, agora vou adorar a Deus. Eles iam adorando, né? Por isso que nós encontramos diversos livros de salmos lá, que diz que são salmos de degraus ou de subida, que as pessoas subiam até Jerusalém, que era um lugar alto. Era um lugar elevado ali, era, ficava sobre os montes. E ali, eles já iam adorando a Deus. E às vezes nós queremos preparar um altar de adoração para Deus aqui na igreja. E queremos que Deus fale na igreja. E queremos que ter comunhão com Deus na igreja. E a nossa semana inteira foi longe de Deus. E a nossa jornada inteira foi longe de Deus. E daí depois nós queremos falar, Deus, o nosso coração é Teu. Daí vem as canções que falam, né? Toma o teu lugar, põe o trono, toma o trono do meu coração, ele é teu. E nós pedimos, né? Tem um monte de palavras que o homem fala, né? Que nós falamos aqui nos louvores, e falam, Deus, tudo é teu. Daí quando a gente sai da igreja, a primeira coisa a gente começa já a tirar tudo que era de Deus. Deus, ó, não deu para orar hoje. Deus não deu para ler a Bíblia, Deus não deu para fazer tal coisa, Deus não deu para agir conforme o Senhor queria. Mas mesmo que o Senhor disse que eu seria seu amigo, se eu fizer o que o Senhor manda, não deu para agir conforme o Senhor mandou. Adoração é algo que tem que ser interno, é algo que tem que ser todos os dias, mas você tem que cultivar lá na sua casa, tem que cultivar quando você está indo trabalhar, tem que cultivar quando você está no trabalho, tem que cultivar quando você está vindo à igreja, quando você está indo embora, você continua adorando a Deus, você continua exaltando a Deus, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos poder dizer que Deus é o primeiro. Nós achamos, nós, a igreja acha que a adoração a Deus é o período de louvor. Não, adoração a Deus é dedicar a sua vida a Ele totalmente. As pessoas acham que a adoração é um momento. Não, adoração é toda a sua vida diante de Deus. O Leonardo ministrou, né, que o fogo arderá, jamais se apagará. Aquilo era adoração. Aquilo era adoração, aquele fogo que não podia se apagar, era adoração dos sacerdotes ali, que era 24 horas, e ali naquele altar, além de colocar o fogo, depois diz a palavra do Senhor que eles queimavam o incenso ali, que representava a minha, a sua adoração, e representava a oração do povo de Deus, representava ali algo que Deus aceitaria. Por isso que o Salmos diz, né, suba a tua presença como um aroma agradável, porque era o incenso que subia ali, o aroma do incenso que subia como um aroma agradável às narinas de Deus. E a minha, a sua adoração tem que ser como um incenso, que vai subir e Deus vai falar, meu povo está me adorando. O meu povo está me adorando. Livro de Salmos, capítulo 113, versículo 6, diz que a palavra do Senhor, lá na palavra do Senhor, que eles se inclinam do seu trono para contemplar o que há nos céus e na terra. Que coisa maravilhosa. E quando Deus se inclina, Ele espera receber a adoração. Receber a adoração. Livro de Salmos, capítulo 116 ou 114. Deixa eu lembrar aqui para não falar o salmo errado. Diz assim, não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao Senhor a glória. Nós queremos fazer uma adoração. 115, deixa eu ver. Livro de Salmos, capítulo 115, versículo 1 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória, por amor da tua benignidade, e da tua verdade. A glória é sempre para Deus. Mas nós, às vezes, somos egoístas e queremos atribuir a glória a nós, ou a outras coisas, ou dedicar a glória a outras coisas. E a glória tem que ser somente para Deus. Adoração é muito mais do que vir à igreja e cantar 3 louvores, 2 louvores. Mesmo que o culto seja chamado louvorzão e cantar 40 louvores, vir aqui 300 ministérios e cantar, se o seu coração não estiver preparado para receber a Deus, não existirá adoração. E sobre adoração, bem claro, Jesus nos ensina no livro de Mateus, capítulo 15. Vamos ver se é isso. Mateus 15, versículo 8 e 9. Foi um texto, até encenamos uma esquete no primeiro louvorzão sobre esse versículo. Capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deus, ele fala que quando nós deixamos o nosso louvor sair apenas dos lábios, em vão nós o adoramos. E quantas louvores têm saído apenas dos nossos lábios? E às vezes sai apenas dos nossos lábios e nós culpamos as outras pessoas. Ah, hoje o louvor foi fraco. Hoje o louvor da igreja não foi bom. Hoje, olha, às vezes nós culpamos algumas coisas que são nossa responsabilidade. Nós culpamos os outros, achando que por assim é mais fácil, porque é algo externo. Ninguém quer tratar o seu interior facilmente. E às vezes nós achamos que é prejudicial alguma coisa em nossas vidas, porque nós esperamos que os outros façam por nós. Então quando você vir à igreja, eu vir à igreja, eu não posso vir pensando, ah, hoje a igreja vai adorar, hoje o Cris vai adorar, hoje o fulano vai adorar. Eu não posso vir pensando nisso, eu tenho que vir pensando, hoje eu vou adorar. E não importa quem vai estar ao meu lado, e não importa quem vai estar à minha frente, e não importa quem vai estar atrás de mim, porque hoje quem decidiu adorar foi eu. É assim que tem que ser em nossas vidas. Você tem que decidir Deus. Você tem que escolher Deus. Você tem que colocar Deus no altar dele e falar, realmente esse altar é teu e eu quero te adorar. Adorar a Deus é assim. E às vezes as pessoas querem adorar um Deus que não está presente, porque simplesmente não crê. Uma coisa que eu aprendi para mim, para que eu possa adorar a Deus, eu tenho que crer que Deus está aqui neste lugar. Não adianta eu querer adorar a Deus e não crer que Ele está aqui. Então para que eu vou adorar se Ele não está para receber? Se Ele não está para receber o meu louvor, a minha adoração? Né? Embora a palavra de Deus diga, né, onde há dois ou três reunidos no meu nome, Ele está presente. Ele está presente, mas se você não crer, Ele não vai se manifestar a você. Deus vai estar aqui. A pessoa que está do seu lado vai sentir Deus. A pessoa que está à sua frente vai sentir Deus. A pessoa que está atrás vai sentir Deus, mas você não vai. Porque Deus, Ele está, mas Ele se manifesta para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Não é? Jesus estava no meio da multidão, mas só alguns tocaram e receberam a cura. Só alguns clamaram o filho de Davi e foi curado da sua cegueira. Só alguns eram leprosos e foram sarados, outros leprosos não foram. Porque Deus não quis? Não. Porque as pessoas não quiseram ser transformadas. O povo lá queria a Deus, os sacerdotes não queriam, não puderam conhecer a glória de Deus, não puderam conhecer a plenitude de Deus, mas é necessário que para a minha vida e a sua vida seja estruturada em Deus, nós possamos desejá-lo. Tem que partir do nosso coração desejar a Deus, porque a palavra do Senhor diz que o desejo dele é que todo homem seja salvo. Ele já desejou você. Agora a pergunta é, o quanto você tem o desejado? É em alguns momentos, é sempre. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda pois o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E agora, Cris, eu me arrependi, eu confessei os meus pecados, eu aceitei Jesus, eu deixei a semente da palavra de Deus cair numa boa terra que é o meu coração, e essa semente já começou a germinar e ela já está apontando para fora da terra, e alguns já têm a sua semente ali que já germinou, já apontou para fora da terra e já está crescendo. E daí outro já tem, que já está grande e começou a florir e começou a dar frutos. E agora, Cristo, o que eu devo fazer? Agora as coisas que são internas, elas vão começar a sair naturalmente. Você não precisa falar para a árvore, pé de goiaba, começa a nascer flor e dar fruto. Não, ela tem o tempo lá que ela já começa a produzir e ninguém manda, a não ser Deus. Nós não ordenamos, né? Em determinadas regiões a goiaba lá nasce em período de fevereiro e março. Tem outras regiões que já nascem lá depois, antes de fevereiro, começam a nascer em novembro. Mas, mesmo assim, começa a acontecer de forma natural. Chega na estação própria e ela começa a produzir goiaba, se for uma goiabeira. E a mesma coisa são com as outras árvores, né? Aqui na região, que é uma fruta que eu gosto muito, é manga, né? Eu falo que se fosse para ser um fruto para mim, que devia estar lá no deserto, e fosse o fruto que não podia comer, a manga, porque é o melhor fruto que tem. Eu acho que é o que eu mais desejo, é o que eu olho e quero, é manga. É interessante que tem diversos pés de manga. Quem conhece pé de manga fala o pé de manga, mas lá não nasce manga. A terra lá não é para pé de manga. Pelo menos não é para nascer manga. Mas quando eu vim para cá, já cheguei em outubro. Novembro já aparece aquelas florzinhas, começa a aparecer as mangas. Dezembro, então, as mangas desse tamanho, e eu só cobiçando a manga da Wizard ali do curso de inglês. Né? Mas ela tem um tempo específico para nascer. Mas existe uma coisa agora que nós vamos falar sobre o rio de Deus que vai fluir. O rio de Deus, ele tem um tempo específico. É quando o meu e o seu coração é tratado por Deus. E depois que ele for tratado por Deus, ele começa a fluir continuamente. Porque o rio, ele não para. O rio de Deus, ele não seca. Porque o Espírito de Deus, ele é eterno. O que pode acontecer é de você querer voltar lá e entulhar as coisas. Mas o rio, a partir do momento que ele tratou seu coração, ele começa a externar. E quando ele vai para fora, ele começa a mudar as coisas ao seu redor. Ele começa a cumprir o propósito do rio de Deus, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ele começa a transformar as vidas das pessoas ao redor. E aquelas pessoas começam a acontecer igual aconteceu com você. Porque comigo aconteceu assim: alguém teve que falar de Jesus para mim. Alguém teve que falar, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa pessoa estava deixando o que acontecer? O rio de Deus fluir. A pessoa ali já estava vendo o rio de Deus fluindo. E ali eu pude guardar a palavra de Deus e começar a ser transformado. E a partir do momento que eu e você somos transformados, o rio de Deus começa a fluir. E as pessoas vão começar a ser molhadas por aquelas águas. E como diz lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, por onde esse rio passa, e nós cantamos hoje aqui, ele começa a purificar o lugar. Por onde esse rio passa, aquilo que não dava, olha só, até a árvore, né? Aquele crente que já deixou de produzir, começa a ser transformado por esse rio e começa a criar folhas, e depois de criar folhas, começa a criar frutos. Diz a palavra do Senhor que por onde esse rio passa, aonde havia esterilidade, começa a ter vida. O Espírito de Deus, ele vai começar a fluir na sua vida hoje. Se você hoje se falar, Senhor, eu quero confessar o Senhor, eu quero purificar o meu coração, eu quero mudar a minha vida hoje. Porque se ele já flui, deixa o rio fluir. Mas se ele não flui, diga, Senhor, hoje eu quero ver o teu rio fluir. Porque quando ele começar a fluir, ele vai começar a motivar a sua vida, a vida da sua esposa, a vida do seu filho, a vida do seu namorado, do seu noivo, a vida da sua mãe, do seu pai, a vida das pessoas, dos seus vizinhos. Porque algo que é visível é a presença de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher. Algo que é visível é a presença de Deus. Porque quando nós queremos fazer para mostrar que é Deus, as coisas não acontecem. Mas quando Deus age nas nossas vidas, é algo que começa a se tornar natural e as pessoas vão vir a você. As pessoas vão vir a você porque vão reconhecer Deus. As pessoas vão ver em você Deus. Às vezes nós nos preocupamos tanto em fazer algumas coisas e não nos preocupamos em tratar o nosso coração para que Deus faça essas coisas. Às vezes nos preocupamos em falar, Deus precisa salvar minha família, mas não se preocupe em ser salvo você ainda, não se preocupe em ser cheio do Espírito de Deus para que as pessoas possam ver Deus. Jesus, ele fez as coisas primeiro reservada, para depois anunciar o reino de Deus. Antes de Jesus falar, como João Batista também dizia, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Primeiro ele teve que ir no reservado, se encher de Deus, ficar, mesmo sendo Deus, né? Ele disse que não usurpou de ser igual a Deus. Ele foi lá e falou assim, vou buscar o Senhor. Eu preciso ter comunhão com meu Pai. Eu sou Deus, mas eu tenho que ter comunhão com o Pai. Porque é assim que acontece. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. É nessa ordem que nós conhecemos Deus. E é nessa ordem que Deus age conosco. Temos que passar pelo Espírito Santo. Temos que chegar no Filho de Deus. Temos que chegar no Deus Pai para ver o poder de Deus acontecendo. E Jesus já foi lá fazer as coisas no reservado. E quando ele foi fazer as coisas públicas, nada resistiu ao seu poder. Eu e você temos que ir para o lugar escondido e buscar a Deus. Porque quando for o momento de fazer as coisas públicas, nada vai resistir o poder de Deus na sua vida. E principados e potestades vão ter que caírem. E ali os enfermos vão ser sarados no nome de Jesus. E ali você vai poder anunciar o ano aceitável do Senhor. E as pessoas serão salvas. Mas para isso é necessário começarmos a fazer algo dentro das nossas casas, precisamos fazer algo dentro dos nossos corações, precisamos fazer algo que ninguém está vendo, mas somente você e o Pai conhecendo. Ele vai transformar e vai gerar em bênção na minha e na sua vida. Dê espaço para Deus. Quer ver o rio de Deus fluir essa noite? Dê espaço para Deus. Fala, Senhor, vem tomar o teu lugar. Vem encher, ó Pai querido, a tua casa que sou eu. Vem, Senhor, vem agora encher com o teu rio precioso. Vem, Senhor, porque nós queremos mais de ti. Vem, Senhor, como veio lá no livro de Atos, capítulo 2, e começa a trazer um vento sobre essa casa. Vem o vento do Espírito. Vem, Senhor, como diz a tua palavra, e no meio do fogo, fala conosco. É necessário que você deseje a Deus. Para que Deus haja, para que Deus enche este lugar, para que Deus transforme a minha e a sua vida, para que você saia por aí e as pessoas vejam Deus, é necessário querer Deus. Vamos nos colocar de pé, vir aqui à frente, vamos adorar ao Senhor, vamos buscá-lo agora, porque a palavra do Senhor diz, invocai ao Senhor enquanto está perto, buscai enquanto se pode achá-lo, vem achar o Senhor aqui nesse lugar, vem buscar a face do Deus vivo, vem adorá-lo, porque Ele é o dono deste lugar, porque Ele tem que transformar o meu e o seu coração, vem buscá-lo aqui para que ele comece a gerar a vida no seu interior. Vem, porque ele é o Senhor da sua vida, o Senhor das nossas vidas, ele é Deus.